Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, sejam bem-vindos a este sábado, dia 21 de janeiro. A verdade é que o calendário passa e já estamos no final quase do mês, do primeiro mês do ano, que nos junta mais uma vez aqui neste espaço Medicina e Arte, com o apoio de Albuquerque e Lima. Convido a visitar o site altagram.com, altagram.net, que é os locais onde nós poderemos eventualmente encontrar aquilo que nós procuramos, que é arte. Basicamente, e neste momento temos a belíssima exposição de Kim Molinero, Desnudos, e Parcial Body, que foi inaugurada no passado dia 13, sexta-feira, dia 13, há quem diga que é azar, nós achamos que foi um dia de sorte, porque tivemos o privilégio da inauguração desta arte, desta galeria, desta exposição do mestre Kim Molinero, que olha para o corpo humano de uma forma muito própria, que só ele o sabe fazer, como foi explicado aqui no passado sábado pelo professor Mamed Albuquerque. Professor, falamos no passado sábado do passado, basicamente, de termos apresentado a exposição que neste momento está patente até ao final deste mês, hoje vamos falar do que é que perspectiva para a Galeria Albuquerque e Lima para 2023.
Nós neste momento, enfim, como galeria, estamos a sair um bocado daquela interseção súbita da maldita pandemia, em que não podíamos fazer inclusivamente exposições a não ser com um número reduzido, o que nos limitava muito a nossa capacidade de intervenção. Nós sempre tivemos essa perspectiva, pronto, que vem desde o início, do papel importante de intrusão da nossa atividade. A sua repercussão social é importante, é cultura, é... temos de ultrapassar aquela noção de ser uma coisa onde se vendem pinturas, onde se vendem esculturas. Não, mas é algo que deverá enriquecer o tecido social. Nesta fase em que vem a guerra vai se manter, os prejuízos indiretos vão acontecer, muito dinheiro vai ser mobilizado para comprar armas. Todos nós, indiretamente, vamos ter de participar, inclusivamente, na defesa da Ucrânia. Isso vai pesar nos nossos bolsos, nos bolsos de todos nós. É importante não esquecer que é também preciso e necessário implementar na arte. Se não houver na arte, não há cultura. Se não houver cultura, não há ligação, enfim, à nossa própria individualidade como portugueses e como Portugal. E, de certa forma, mais tarde, quando quisermos mobilizar, se calhar, os nossos jovens para a luta, eles não têm nada para defender. Ou se tiverem a defender, é qualquer coisa tão banal e, enfim, e sem... Portanto, é preciso criar-lhes isso. Lembro que Churchill, no tempo da guerra, quando disseram a gente não pode, neste momento, despender verbas na cultura, nós... temos a despender em material de guerra, isso é que é importante para ganharmos a guerra. Ele disse, não, malta, aí não vamos fazer isso, nós vamos implementar a cultura para que os ingleses tenham alguma coisa que defender, um património, é criar esse património que é importante. Como perspectiva de futuro, será sempre essa a nossa orientação e a nossa preocupação. Nós começámos a nossa galeria, o nosso espaço expositivo, inicialmente para abrigar os nossos alunos de arte. Eu era professor de escola de arte na altura e era simpático e procurava nessa fase fazer uma coisa que muitas vezes as escolas de arte não fizeram e continuam a não fazer. Não é só ensinar, não é só licenciar pessoas, é precisamente criar no tecido social em que implantam uma compreensão e um apoio, e às vezes inclusivamente até patrimonial, que lhes permita depois exercer a sua profissão com qualidade. E eu tinha um bocado essa impressão, que era importante, enfim, como professor da Escola de Arte, não era só ensinar, não era só exigir, não é chegar aos exames, era depois também tentar apoiar. Isso foi um tempo. Depois, a seguir, houve uma fase em que aquilo passou um bocado. Fomos uma galeria de autor, na altura estávamos no Movimento Artístico de Coimbra, eu era o presidente, enfim, e aquilo era precisamente uma espécie de feudo, de continuação de zona onde, enfim, os artistas de Coimbra tinham, de certa forma, o seu apoio e, enfim, o seu incentivo. E depois veio a Feira Internacional de Arte de Coimbra, em que eu apercebi-me que nada, isso não era suficiente e bastante. Era preciso procurar uma intervenção, e daí nasceu a tal feira. Mas o que aconteceu é que também isso penso que não chegou, não foi esforço suficiente, não se criou uma apetência e uma ligação entre associações, entre galerias, entre artistas, todo esse esforço que era preciso fazer e continuar. E então, este ano vamos essencialmente preocupar em convidar associações para a galeria fazer, procurar essa e desde já estão combinadas, por exemplo, com a Associação da Argo, não é? De certa forma, arranjar a possibilidade de acolher artistas, enfim, lançamento de livros, começar a tentar fazer o mais penhoradamente possível, mais do que a preocupação de vender uma obra de arte ou vender uma escultura, tentar fazer, criar, enfim, um núcleo, de certa forma, expansivo, que cria um espaço na região centro em Coimbra e com a ajuda das associações, seja a ADRAS, seja todas as associações da região centro, fazer, portanto, um projeto.
No fundo, dar voz a essas mesmas associações que existem, mas que parte da comunidade não sabe que elas existem.
Aquilo que nós notámos na Feira de Arte e conseguimos fazer, felizmente, é precisamente esse entendimento entre associações, entre galerias, que são espaços comerciais, manifestos, entre os próprios artistas isolados como artistas e, portanto, não haver, e às vezes existe alguma concorrência, alguma competência, alguma hostilidade entre essas diversas estruturas. E eu penso que a FIARTE 2011 foi, enfim, um sítio importante em que vimos algumas dificuldades e vimos algumas, inclusive eu penso que isto mais tarde irá ser, ou será brevemente, assunto de uma tese de doutoramento, entender as dificuldades. Porque é que nem todas as galerias reagiram positivamente e ficaram nas encolhas? Que tipo de hostilidade existe? Por vezes, quer dizer, as pessoas funcionam como uma espécie de eucaliptos monumentais quer dizer, podem estar contentes com a sua suficiência, mas o que nós precisávamos não era suficiência, o que nós precisávamos era precisamente bons resultados, intrusão dentro da própria sociedade. Recentemente houve, enfim, procurámos, enfim, fazer propaganda de uma exposição num site. E eles disseram, não, mas não queremos isso, não queremos coisas comerciais. Considerar uma exposição de arte um evento meramente comercial está errado, não pode ser. Portanto, é um bocado, como é que dizer?
Desmistificar,
expandir. Porque existem muitas dificuldades na arte, e uma delas, por exemplo, é os preços, não é? Eu acho que deve haver um esforço, efetivamente, para dar a arte democrática, toda a gente poder aceder, mas, por outro lado, existe um problema complicadíssimo, é que o artista acha que a sua produção está a determinado nível e tem um preço. Se o outro que está ao lado, até nem é melhor do que ele, mas já vende a um certo nível, ele já não baixa. Baixar seria, precisamente,
desprestigiante,
não confessar a sua minoridade em relação àquele que efetivamente o ultrapassa. Isso, enfim, vai criar muitas dificuldades. O mundo da arte tem muitas dificuldades desse aspecto, que que era preciso, de certa forma, acabar. Nesse aspecto, portanto, todo o nosso programa que vai acontecer, não é? Vai privilegiar novas formas de arte, vai privilegiar, enfim, vamos tentar recuperar, às vezes, peças artísticas do tempo da velha senhora, como dizia o outro, que é precisamente os ícanos, os registros e as maquinetas. Enfim, que acaba por ser então, o espaço entre o artesanato e a arte, mas de certa forma significam algo na nossa memória. Na nossa memória de infância, portanto, no fundo acabam por ser obras construídas a partir, geralmente, mais de cariz religioso, mas que acabam por fazer, enfim, belas composições, não é? Que hoje que já ninguém pratica, está quase a morrer, vale a pena recuperar na nossa memória, porque faz parte, quando a gente olha para aquilo, lembra-se dos nossos momentos de infância, penso eu, que as nossas tias velhinhas e que as nossas avózitas tinham lá em casa, não é? E portanto, será essencialmente arte moderna, mas também haverá muitas vezes essa preocupação em voltar àquilo que expusemos antigamente.
É manter viva uma tradição, até porque é uma nova geração que não teve essas
tias
velhinhas
que não,
e que nem sequer tem
que
noção do que é que estamos a falar, por isso acho que
portanto, será uma memória portanto, daquilo que foi. Pronto. Vamos ter também arte em vidro, não é? Pronto. Vamos ter, enfim, Teresa Martins, que vai estar connosco, enfim, durante algum tempo, durante 3 semanas, geralmente é 3 semanas, porque iremos sempre alternando artistas convidados, que farão metade do mês, e entre esses espaços voltamos à galeria com o nosso acervo. Nós também temos de estar presente, não é? Pronto, nós temos o acervo que temos. Iremos, inclusivamente, fazer uma feirinha de Natal, não é? Em vez de a pequena bugiganga, em vez de fazer precisamente arte, dos 10 aos 10 mil, não é? Teremos peças de 10 euros, pronto, pequenas, sei lá, lembro-me de uma delas que nós temos, que é precisamente um vitralzito, um pequeno vitral, com o sono do Dalí. Aquela imagem do Dalí, do sono, enfim, com aquelas muletas em que ele, enfim, que ele repousa, que foi concebida por ele, até, efetivamente, há esculturas de grande porte e de grande volumetria, enfim, mais caras, portanto as pessoas terão a possibilidade, se quiserem, não é? Portanto, será também uma novidade. E depois procurar implementar, em relação, sei lá, DG Arts e tudo, enfim, sair um bocado, como é que ia dizer, do interior da galeria para o exterior e procurar efetivamente estimular,
espicaçar,
pronto. A nossa preocupação não é que trazer que os nossos artistas sejam os maiores, não é preciso. Qualquer artista pode ser efetivamente promovido, aliás todos os artistas devem ser promovidos, não é? Pronto. Mas é criar em Coimbra precisamente esse impacto social, essa capacidade, não é? Aquilo que nós temos visto muitas vezes, mesmo de espaços expositivos, é muita preocupação, sei lá, às vezes em trazer coisas secundaríssimas de Serralves, não é? Quer dizer, o lixo deles a gente não precisa, a gente precisa de promover os nossos artistas e haver espaços muito abertos, precisamente aos artistas locais. Uma das nossas assistentes de galeria, portanto, era uma jovem licenciada em pintura e nós tivemos, porque queríamos apoiar nessa altura, e tivemos alguma dificuldade em que os espaços coimbrões se lhe abrissem as portas, não é? Numa fase em que se expunha para aí o tal lixo de Serralves, quer dizer, portanto, as entidades públicas às vezes não dão o nosso artista, não dão a quem produz em Coimbra
a oportunidade.
Isso,
vamos
isso,
atrás do marketing falso, isso, de Serralves e de outros.
E em vez de estarmos a ter as nossas salas expositivas a catapultar Coimbra para o resto do país, enfim, estamos numa atitude provinciana muitas vezes de apoiar. Muito bem que se apoie, eu não estou contra isso, eu estou, que deve ser prioridade. Não deve acontecer em Coimbra o que tem acontecido. Lembro-me que, pronto, eu sei isso por meu filho, que é das aviações, Coimbra podia ter tido uma escola de aviação e deixou-a fugir para Viseu. Isso não devia ter acontecido. Há associações artísticas que vão abandonar Coimbra porque acham que Coimbra não está a dar condições. Foi para Viseu, para Leiria, para não sei o quê. Nós não podemos deixar fugir.
E temos artistas com qualidade em Coimbra?
Temos. Fui professor da Escola de Artes. Quanta gente me passou pelas mãos.
E desapareceu.
Foi promovida uma exposição, tudo bem, na Galeria Presença, não é? E depois embrulham o quadrito e não encontram em Coimbra terreno propício. Não encontram Coimbra, tudo isso. Nós iremos fazer isso e vamos solicitar apoios, não é? E depois vamos fazer também o histórico. Vamos ver, efetivamente.
O resultado. De que é que isto pode...
Porque não é em relação a nós, é em relação ao ambiente que se cria, não é? Pronto. Nós não precisamos alimentar o ego.
Professor, mas deixe-me colocar esta situação. O professor é responsável pela Galeria de Arte Albuquerque e Lima.
Certo.
Meramente comercial. Tem ali despesas para pagar. Tem uma renda para pagar. Tem água e luz para pagar.
Certo.
Ao colocar ali obras... à partida, irá colocar, no meu entendimento, artistas já renomados, como é que ela, por exemplo,
claro,
já tem neste momento, que é o Quinto
exato,
Dinero,
exato.
De forma a que as pessoas comprem, porque sabem que estão a comprar uma obra que tem valor, para que o professor também possa daí usufruir desses benefícios. Agora, se vai investir em mim,
quer dizer,
esse
benefício, no fundo, acaba por ser... um benefício, uma percentagem.
Claro, claro, seja o que for.
Será correto?
Seja o que for.
Mas agora,
pelo menos tem um artista que, à partida,
eu
é diferente de venda.
Mas, por outro lado...
aposta em mim, que ninguém me conhece de lado
também
nenhum.
Também tenho um risco. Durante aquele tempo, a minha galeria não está a vender. Quando a gente alberga alguém, a gente tem um hiato, o nosso acervo...
O fundo está disponível.
O nosso acervo não está disponível, não é? Pronto, portanto... existe algum prejuízo, digamos, não é? Mas a minha intenção é precisamente aquela de criar, de fazer valer a arte, valer nossa e a dos outros, não é? A aposta é dizer, vamos apoiar a arte, vamos apoiar os artistas, não é? Mesmo que eu prescinda de algum lucro, não é? Pronto.
Essa é a sua preocupação maior.
É a minha preocupação maior.
Mas no fundo a pergunta que eu estava a fazer é um pouco esta. Apostava num jovem que não tem provas ainda dadas no mercado, desde que você goste do trabalho dele?
Aposto. Essencialmente isso. Porque talvez ficasse com esta sequela, o ex-professor da Escola de Artes. Quer dizer, para mim dá-me particular prazer. Lançar no mercado, não é? Pronto. Não temos aquela noção do eucalipto, diz que isto é uma gabela e tal, quanto menos gente comer nela. Não, pelo contrário, quer dizer, a minha preocupação e talvez a minha noia, não é? Não é comercial, não sou um bom comerciante, pelo contrário, não é? Mas a minha noia, aquilo que me preocupa é
este manter papel. Viva.
Exato, de intervenção, ser capaz de intervenção. O professor, quanto a mim, pronto, e fico com essa. Pronto, a Escola Universitária de Artes de Coimbra já acabou, infelizmente, e Coimbra perdeu. Porque é evidente que as escolas oficiais de arte têm o seu papel. Mas haver uma escola privada de arte em Coimbra era uma mais-valia extraordinária. Neste tipo de luta que eu estou a falar, do lançamento do mercado, dos jovens, enfim. Licenciados por aquela escola, pronto. Mas eu acho que o ser professor não chega só para isso. E via-se, por exemplo, nos alunos de design de equipamento, enfim, efetivamente eles tinham uma implementação boa no mercado. Os licenciados de escultura, de pintura, também tinham, quando eles faziam as pedagógicas, eram professores da EVT. Quando isso acabou, nós, Coimbra Coimbra não tem capacidade de albergar essa gente. Eles fogem. Se calhar estão a enriquecer o meio pictório de Lisboa, Porto, etc, etc. Nós deixámos fugir. Nós criámo-lo e nós deixámos fugir.
E hoje falamos do futuro.
E falamos do futuro.
O futuro acaba por ser...
E que seja melhor.
Um seu sonho, porque nós já conversámos há coisa de um anito, um ano, estamos a entrar na segunda série destes programas Medicina e Arte, e o que me apercebo, professor, é que a sua paixão é efetivamente a arte. E dá-me a impressão que grande parte do mundo olha para a arte como uma mercadoria e não apenas pela sua essência que ela é e aquilo que você quer, no fundo, colocar à disposição.
E uma mercadoria às vezes considerada supérflua, especialmente num momento de crise. Mas não é, porque se nós tivermos uma boa base cultural, nós atraímos o turismo e sim diretamente dá dinheiro.
Fica aqui esta reflexão e eu convido, porque ainda hoje as pessoas podem ver aqui Molinero na sua galeria de arte, até, aliás, o próximo fim de semana, até o final do mês de
janeiro. Lá estará presente.
Aqui Molinero com esta exposição, Desnudos e Parcial Body, que vale a pena, onde o corpo humano, quer feminino, quer masculino, é visto através dos olhos deste mestre que é Kim Molinero, que está à nossa disposição na Galeria de Arte Albuquerque e Lima, ali mesmo em frente ao Jardim Infantil da Solum, neste espaço da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. É sempre bom, nas manhãs de sábado, podermos falar com o professor Mamed Albuquerque, com arte ou com medicina, como vai acontecer de hoje a 8 dias. Bom fim de semana. E não se esqueçam, hoje à tarde, Albuquerque Lima está à sua disposição com esta exposição magnífica do mestre Kim Molinero, Desnudos e Parcial Body. Até para a semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.